Nós somos de coração gratos a Deus por Sua palavra que ouvimos com tanta abundância e ainda de forma equilibrada, seja nas questões de ensinamento, seja na parte salvação do ponto de vista profético, seja dos mistérios de Deus, de que se tratam nesse tempo, ou das doutrinas, dos ensinamentos básicos da congregação. Deus nos concedeu muita graça. Nós não temos nenhuma obrigação para com uma denominação, nem mesmo para com nós mesmos. Nós temos somente uma obrigação, que é, ou é, para com o Senhor, que façamos justiça a Ele em tudo, para que Ele possa ser colocado como justo. Nessa tarde, tomaremos tempo para oração. Nós temos que chegar uma vez no ponto em que uma verdadeira comunhão de oração aconteça, para que o Espírito de Deus possa reanimar os corações e que Ele possa se revelar. Quando se trata da palavra, então permitimos que ela habite abundantemente entre nós. Quando se trata da obra do Espírito, então talvez tenhamos ficado um pouco aquém. E Deus quer que nós cheguemos ao nosso direito e não sejamos apenas ouvintes, mas recebedores daquilo que ouvimos. E isso acontece quando nos abrimos a Deus em oração, na plena fé e confiança, e nos aproximemos dEle e cremos que já recebemos aquilo pelo qual pedimos. Essa é a atitude, o posicionamento correto, porque com Deus tudo já está feito, tudo já está concluído. Nós conversamos antes um pouco com o irmão Kupfer. Nós, irmão Kupfer, irmão Gilson, estamos todos ligados intimamente, naturalmente todos nós aqui, mas de vez em quando nós trocamos alguns pensamentos e nós chegamos à conclusão de que não somos católicos, no sentido de que trazemos uma novidade todos os dias e a repetimos sem parar, mas nós cremos que Deus realizou uma perfeita redenção em Cristo e que ela nos pertence e que nós pertencemos a Ele, que nós fomos redimidos. Podemos naturalmente também ser religiosos e o tempo todo, todos os dias de novo, querer limpar as coisas, mas quando nós então creremos que já foram purificadas, se quisermos todas as vezes, todos os dias, fazer isso de novo. Não, isso não é possível. Nós temos que crer de coração que Deus nos foi misericordioso, é e será eternamente, de acordo com a palavra das Escrituras. A quem eu tenho misericórdia, eu tenho misericórdia. Ele expiou nossa culpa, Ele perdoou os nossos pecados. Nós somos sua propriedade e tudo o que vier diariamente, isso nós colocamos diante do Senhor, mas sem deixar que o inimigo nos escravize novamente. Vocês sabem também, isso pode acontecer, que o inimigo oprima as pessoas em sua consciência, oprima-as, sobrecarregue-as com acusações para que elas sequer possam se tornar felizes. Mas quem olha para o mistério de Deus e compreende que é graça livre que nos foi concedida, então começa a agradecer porque crê. E porque crê, ele agradece. Isso simplesmente uma coisa pertence à outra. Embora eu não tenha lido nenhuma escritura que possa corresponder ao que ouvimos ontem à noite e hoje de manhã, mas toda a Bíblia certamente está cheia de passagens bíblicas que podemos ler e que também se encaixam no tema que estamos tocando. Em Efésios, temos esse capítulo que nos dá instruções sobre como fazer ou o que devemos fazer. Em Efésios, capítulo 4, nós já vimos isso muitas vezes, certamente, muitas vezes no passado, como Paulo primeiro fala da eleição, da predestinação, depois do selamento, e ainda sim, ouvimos então no quarto capítulo, a partir do versículo 22, o seguinte, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Estamos falando de despir-se do velho homem e de vestir o novo. Nós ouvimos dizer que o Senhor, Ele quer tirar nosso coração de pedra para nos dar um novo, um coração que possa sentir, um coração suave, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, um coração no qual o Espírito de Deus possa se desenvolver, um coração no qual os frutos do Espírito possam ser revelados. E como vimos nessa manhã, nós podemos somente nos consagrar a Deus, vir em sua direção, e nós encontramos no meio do caminho, e isso é sempre no Gólgota. Lá nós encontramos o Senhor. Até lá, cada um tem que vir sozinho. Deus não encontrará ninguém além do Gólgota. Esse é o ponto de encontro de Deus conosco, ou seja, no Gólgota. Mas todo tem que ir por si mesmo lá e tem que compreender. Foi lá que Deus se revelou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi lá que aconteceu o que nenhum de nós poderia ter feito por si mesmo: plena redenção, plena salvação, reconciliação e até mesmo paz com Deus. Quem fica parado antes do Gólgota, ele ficará lutando, se esforçando a vida inteira. Mas quem chegar até o Gólgota e olhar para o Senhor na fé e reconhecer o que aconteceu, neste, grandes coisas aconteceram. Porque nenhum ser humano pode chegar lá. Se tentarmos fazer isso à nossa própria maneira, então pode acontecer que ainda não tenhamos chegado até o Gólgota, que não tenhamos compreendido que nós fomos crucificados com Cristo. Isso nós temos que reconhecer na fé e aceitar como fato divino para nossas vidas. Aconteça o que acontecer, Deus sempre tem razão. Não pensem que Deus jamais dará razão a nós. Nós sempre teremos que dar razão a Ele e teremos que dizer, como está escrito, tu estavas certo. Sempre, quando se trata de alguma coisa, Deus estará certo. Quando se trata do Espírito de Deus, muito já foi escrito sobre ele, muito já foi pregado, opiniões já foram trocadas. E, na verdade, estamos preocupados com o cerne, com o centro da questão. Não queremos apenas filosofar sobre o assunto ou desenvolver uma teoria. Nós queremos realmente que o verdadeiro Espírito de Deus, combinado com as verdadeiras palavras de Deus, se manifeste nos verdadeiros filhos de Deus. Isso também é necessário, sem se deixar levar no seu próprio entusiasmo. Vejam, brotou uma fonte e assim tem que ser com todos nós. E o Senhor diz, a água que eu vos der se tornará em vós uma fonte que jorra para a vida eterna. Imediatamente depois está, isso ele disse sobre o Espírito que viria sobre todos os que crescem. Então, algo simplesmente, algo se abre. Não é a boca que começa, é o coração que começa, porque começa no coração e depois se manifesta. Então sai, surge, então os lábios se movem. Então podemos louvar e glorificar o Senhor. Nós ouvimos aqui a comparação na noite passada sobre as árvores velhas que estavam calvas. Nosso irmão Gilson me disse que alguns dias ele leu o último versículo de Ezequiel 17 em casa, e lá está, das árvores antigas e depois das jovens que surgiram. Deus quer fazer de nós pessoas plantadas como árvores junto a correntes de água que podem dar frutos no tempo certo. Isso também não acontece por conta própria, isso acontece por meio do poder de Deus, que quer operar por nosso intermédio. Novamente, não esforço, mas fé. As coisas só podem ser movidas pela fé. Se não crermos, então não funciona. Nós temos que crer, crer como diz a Escritura. Somente então rios de água viva poderão fluir de nós. Não pensar, não refletir, não dizer o que vai acontecer agora, mas crer no que Deus disse e então reivindicar isso para si mesmo. Nós podemos ler em vários lugares, no profeta Ezequiel, está a passagem bíblica conhecida em todo o mundo, diretamente no capítulo seguinte, no capítulo 37, sobre que os ossos mortos voltam à vida e que Deus também cuidou disso. Deus providenciou, e como aconteceu, pelo Espírito que entra neles. É um capítulo muito importante, Ezequiel 37. Aqui, na verdade, estamos falando sobre o reavivamento do povo de Israel. Mas antes que o povo de Israel possa ser reavivado, a congregação tem que ser reavivada novamente. Ela precisa ser concluída, ela precisa ser adornada como uma noiva antes de ser levada para a glória. Todos nós temos que nos tornar completamente unos em Deus, em suas palavras, em sua obra, e também uns com os outros, porque é aí que Deus ordenou a bênção. No versículo 4 de Ezequiel 37 está: então me ordenou, profetiza sobre estes ossos e clama a eles: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Primeiro vem a palavra do Senhor, então depois vem o Espírito de Deus. Também isso nós já ouvimos. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo, mas não havia acontecido nada ainda. Então a palavra de Deus veio, e o Espírito de Deus, junto com a palavra de Deus, e tudo surgiu então. Toda a vida surgiu. Cada palavra que Deus disse se tornou realidade diante dos seus olhos. Ele falou, estava lá. Ele ordenou, estava lá. O Espírito de Deus acompanhou a palavra de Deus e fez com que o que Deus havia dito aparecesse. Da mesma forma, as promessas, as palavras de Deus que nós ouvimos nesses dias têm que ser acompanhadas pelo Espírito de Deus, não por ideias piedosas, não, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, que faz com que a palavra de Deus se torne viva. Vocês sabem, às vezes o irmão Branham também fez comentários sensíveis sobre dons, e sabemos que isso está certo, porque há pessoas suficientes que foram ungidas com o Espírito Santo, mas que simplesmente pisoteiam a palavra de Deus, que não se deixam dizer nada. E nós vemos que até mesmo em congregações que de alguma forma alguns anos mantiveram um senso de decência, as irmãs deixavam o cabelo crescer, elas se certificavam que pelo menos tudo estava certo do ponto de vista exterior, mas se não estiver mais certo do ponto de vista interior, então não precisamos mais cuidar que esteja certo exteriormente. O que adianta o cabelo comprido, o cabelo comprido, se mesmo interiormente não está certo, não é? Mas Mobran diz que se estiver certo dentro de nós interiormente, então exteriormente estará certo também. Então exteriormente estará certo também. Mas quando vemos que até mesmo nas congregações do pleno evangelho, as jovens irmãs cantam no coral usando calças, tudo assumiu formas mundanas e ainda assim receberam o Espírito Santo e estão tão convictos de que verão a glória de Deus. E quando o irmão Branham aborda essas coisas um pouco de forma assim dura, então as pessoas têm uma rebelião interior, dizem, sim, o que ele está tentando me dizer? Que tipo de espírito é esse que se rebela contra a palavra de Deus? Não o Espírito Santo. Se for o Espírito Santo, então há a ligação com a palavra de Deus, mesmo que seja mais afiada do que uma espada de dois gumes. Então a ligação de Deus está aí, por meio da palavra e do Espírito. Mas nós queremos olhar a nós mesmos diante da luz de Deus e não os outros. Hoje Deus está falando conosco, e se não tomarmos cuidado, pode acontecer que se o tempo durasse mais 10 anos, que tudo seria completamente diferente. Mas creio em mim, Deus fará, Ele cuidará que, seja jovem ou idoso, que algo fundamental aconteça em todos nós. Eu não quero ter que ficar observando enquanto vamos lá, ladeira abaixo. Eu quero olhar quando somos conduzidos de clareza a clareza, de bênção a bênção, de conhecimento a conhecimento. Eu não quero absolutamente não testemunhar nenhum declínio ou queda. Eu quero vivenciar um crescimento no sentido mais verdadeiro da palavra, pela graça de Deus. Quero poder vivenciar isso. E essa ascensão espiritual tem que acontecer e acontecerá. Eu não espero que nós desçamos. Quem quiser descer, que desça. Mas nós queremos continuar com Deus adiante. E com Deus realmente vai para cima, de clareza em clareza, e de verdade em verdade. Em seguida está, no versículo 9, escrito, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz Deus, o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Eu não quero sequer entrar em detalhes doutrinários sobre esse assunto, mas eu não me enganaria se isso referisse ao povo de Israel que terão que dar a sua vida e então entrar no reino milenar. Em todos os casos, o Espírito de Deus, o Espírito da vida entrou neles e eles se levantaram novamente sob seus pés uma grande multidão. O que Deus fará com o remanescente de Israel, Ele não poderá fazer com o remanescente da congregação. Sobre Israel está escrito, e ainda que o vosso número seja como da areia do mar, um remanescente, todavia, será salvo em vós. O que deve ser com a congregação? Restam apenas alguns poucos, um remanescente que não pode ser visto ou ouvido em lugar algum. Mas é justamente com esse remanescente que Deus quer encerrar o fim da história da salvação. Porque Deus não é 30 mil como nos dias de Gideão, 300 já são suficientes. Se forem os 300 certos, já bastam para que Deus possa cumprir o que ele planejou. E pela graça, queremos fazer parte disso. Não foi a sua escolha. Não nós o amamos, ele nos amou para fora. Não nós o procuramos, ele nos procurou. Não nós o encontramos, ele nos encontrou. Mas, como sabemos que ele nos amou, tirou para fora, podemos amá-lo novamente de todo o coração. Havia outras passagens, a passagem de Romanos, com a qual estamos todos muito familiarizados, que diz que o Espírito Santo, ou o amor de Deus, é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Não se trata de ter razão, não de saber melhor, mas da natureza de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz decepção, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em Ezequiel lemos que Deus queria nos dar um novo coração, um novo espírito, e depois do seu Espírito, Ele queria nos dar. Aqui nos é mostrado como isso acontece, pois a esperança não leva à decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo. Nós teríamos que ler os dois versículos ou os três versículos anteriores. Por meio da fé, temos o livre acesso ao nosso estado atual da graça, versículo 2, assim está aqui, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, atua a paciência. E então, esse versículo, a firme perseverança traz o fortalecimento, o reforço, e fortalecimento, a esperança. E a esperança não leva a decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, por meio do Espírito Santo. Uma coisa leva à outra. O estado da graça, o livre acesso a Deus, a cortina rasgada, o sangue do Cordeiro de Deus, não foi em vão, não percorreu na areia. Ele entrou com o seu próprio sangue no santuário celestial para oferecê-lo sobre o propiciatório, para permanecer como sumo sacerdote fiel até que o último tenha sido chamado, adicionado, e a noiva atinja sua consumação. E somente então ele se levanta como intercessor e vem para nos levar para o lar como noivo. Portanto, nós obtivemos um acesso ao nosso estado atual da graça por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Mas sim, a graça de Deus também está associada à glória de Deus. Se tivermos vivenciado a graça de Deus, se realmente a tivermos vivenciado, então também vivenciaremos que nós veremos a sua glória. E então está, sim, ainda mais do que isso. Nós nos gloriamos disso até mesmo nas tribulações. Sim, é claro que normalmente reclamamos, pelo menos se passa comigo. Na tribulação, quando vem os dias que não nos agradam, e eles foram todos prometidos a todos. Para aqueles sobre os quais não vieram ainda, ainda talvez virão, a menos que o Senhor venha antes. Mas aqui está. Mais do que isso, nós nos gloriamos nisso mesmo nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança inabalável. Se for assim, então estamos precisando de tribulações. E nós revoltamos contra isso, nós nos revoltamos, nós não queremos a tribulação. Então, como poderemos receber essa perseverança inabalável, paciência que necessitamos para vencer as últimas promessas de Deus, se estivermos perdendo um elo da corrente? Não. Tudo nos foi dito nas palavras de Deus. Vocês podem me dizer o que Deus esqueceu? Cada ponto foi iluminado, cada ensinamento está aqui, cada reconhecimento, tudo está aqui na palavra de Deus. O que Deus esqueceu? Ele se esqueceu de nossos pecados e até os lançou no mar do esquecimento. Sim, assim está escrito aqui, porque sabemos que a tribulação produz paciência, ou atua isso, paciência, o fortalecimento, e fortalecimento, esperança. Nós temos que ser aprovados em tudo, temos que perseverar, temos que resistir ao que der e vier. Nossa redenção não depende de coisas temporais, ela é eterna e estaremos, porque recebemos a vida eterna, estaremos eternamente com o Senhor. Eu queria que nós cantássemos hoje ainda o hino e da culpa estava purificado, mas está também no fim desse corinho, essa forma de falar, sim, eu creio, sim, eu creio, sim, eu creio no eterno Filho de Deus. E vocês sabem, porque nós tomamos tão precisamente assim como Deus nos deixou em sua palavra, não há realmente nenhuma passagem que diga que o Filho é eterno. Pelo contrário, a Escritura diz, tu és meu Filho, hoje eu te gerei. E se eu então canto o coro para mim, então eu canto o glorioso Filho de Deus. Isso também está na rima e é verdade, não é? Mas queremos ser precisos com as Santas Escrituras. As Escrituras dizem Pai Eterno. Amém, dizemos para isso. A Escritura diz um Filho nasceu para vós. Dizemos amém para isso. Quando ela diz Ele é o Príncipe da Paz, dizemos amém. Quando ela diz Ele é o Deus Poderoso, dizemos amém. Pai Eterno, dizemos amém novamente. Sempre dizemos amém. Mas somente se encontrarmos isso nas Escrituras. Se não encontramos as Escrituras, não vem o amém. Para que devemos dizer amém? O que as pessoas ajustaram? E isso eu devo ter mencionado hoje pela manhã ou ontem à noite, que minha memória não é boa o suficiente para lembrar, quando eu li sobre essa unidade divina e econômica. Isso uma pessoa, de fato, tem que passar diante dos olhos. Como na revista mensal do maior evangelista que o mundo conheceu no século XX, que pode haver um artigo lá sobre a Trindade e depois ir tão longe como eu nunca vi, ouvi ou li antes, simplesmente demonstra que a Trindade divina forma uma unidade econômica. Sim, isso é terrível. E o que dissemos aqui há pouco não é um julgamento, é apenas uma constatação de que quão gracioso Deus tem sido para conosco. As pessoas todas seguem com a correnteza, adotaram as doutrinas e ainda expandiram elas não sei até onde e sequer sabem que se trata de um falso conhecimento de Deus. E eles batizam falsamente com ensinamentos falsos sobre a divindade e acham que tem o maior programa de Deus na Terra. Não, Deus está em sua palavra. E se a sua palavra está em nós, então Deus está em nós. Deus não pode ir além de sua palavra. E Deus nunca se confessará a programas humanos. Ele tem um programa e neste nós queremos ser incluídos. Versículo 5, mais uma vez, mas a esperança não leva à decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Amor divino, puro e santo, que não leva em conta o que era mal, amor que se alegra com a verdade, como podemos ler todos claramente em 1 Coríntios 13 e em muitas outras passagens, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, está também a conhecida palavra, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito que recebestes não é um Espírito da escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não há mais servidão, escravidão. Vocês ouviram ontem quando o irmão Branham disse, em todos lugares há ditadores. E eu pensei comigo mesmo, há um Papa lá no Vaticano, mas há centenas e milhares de pequenos papas em todos os lugares. Que Deus nos conceda a graça, que nós reconheçamos somente uma autoridade, e essa autoridade divina da palavra no nosso meio. Não há ninguém na Terra que tenha qualquer autoridade. apenas uma autoridade divina, uma plena autoridade, e essa plena autoridade que recebemos de Deus por meio da palavra e do Espírito de Deus. Não há nenhuma pessoa que tem algo a dizer. Até mesmo Branham só foi capaz de trazer a palavra, e lá estava a plena autoridade. Sim, o poder, o impacto estava nisso, que ele foi determinado por Deus para trazer a palavra nesse tempo. Vocês todos viram e testemunharam quando o filme foi mostrado. Ele estava lá em pé, lá, sem poder fazer algo por si mesmo. Ele estava lá e disse, eu espero por algo. E de repente estava lá. Assim, tão desamparados, nós estamos aí. Mas nós confiamos em Deus, não em nós mesmos, que Ele é capaz de atuar tudo. Oh, que pudéssemos orar assim hoje, para que pudéssemos ser atendidos diante de Deus. Não mais debaixo de escravidão. Deixe-me ler novamente ou enfatizar mais uma vez. Não recebestes o espírito da escravidão para que voltem a temer. Quantos têm medo, temor disso, medo daquilo, medo, temor? O pleno amor lança fora o medo. O medo não está no amor. No amor está a confiança, no amor está a fé, no amor estão todas as coisas que Deus nos prometeu. São os frutos do Espírito Santo. Portanto, não vamos nos deixar escravizar e não estejamos em medo, não. Isso não precisamos mais. Nós vamos chegar a Deus hoje com confiança, em temor. Essa é uma grande diferença. Não com medo, mas com santo temor, santa reverência. Chegamos diante da face de Deus e nós chegamos na fé, nós chegamos com confiança, pois não recebemos o espírito de escravidão, mas o espírito de filiação. Nós podemos dizer com razão ao nosso Deus Pai Celestial, porque Ele nos fez filhos e filhas. E aqui está no versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Um testemunho do Espírito de Deus ao nosso Espírito de que nós nos tornamos filhos de Deus. Como o irmão Branham disse, não fizemos a nada, não adicionamos nada para entrar nesse mundo, para termos sido nascidos aqui. Tampouco acrescentamos algo para nascermos de novo para uma viva esperança. Tudo está no plano de Deus e nós fomos colocados nesse plano de Deus. Eu sou grato por não ter nascido apenas nesse mundo, mas por ter sido nascido para fora desse mundo, por ter sido nascido de Deus, por ter recebido a vida eterna e pelo fato de o Espírito de Deus ter me dado testemunho que eu me tornei um filho de Deus. E então o mundo inteiro pode sucumbir, mas nada poderá ser mudado nisso. Não creio que haja um poder na Terra que possa destruir o plano de Deus. Tal poder não existe. Satanás está longe de ser onipotente. Quem pensa que Satanás é onipotente, trocou Deus com o diabo. Há somente um que é onipotente, onisciente e onipresente. E esse é Deus. E Satanás há muito tempo já recebeu seus limites. E um dia será a sua vez para sempre acabar. E então o Senhor não terá mais que lidar com ele, pois Miguel fará isso. O Senhor já o derrotou. E a vitória pertence a nós. Naquela época, o nosso Salvador disse, agora o juízo vem sobre o príncipe desse mundo. E ele disse, o príncipe desse mundo foi julgado e nós fomos libertos. Ele foi julgado e nós fomos libertados. Deus não cuidou das questões secundárias, mas da causa principal. E essa foi a causa principal de todo pecado e de toda transgressão. Nós fomos simplesmente arrastados para dentro disso. Não pertencíamos lá de forma nenhuma. Já desde antes da fundação do mundo, nós fomos destinados a ser filhos e filhas de Deus. Ainda o último versículo aqui, são todas coisas maravilhosas que estão escritas aqui, versículo 17 em Romanos 8. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O sofrimento, isso não é assim que me agrada. Talvez eu tenha ainda alguns que sejam ainda na minha medida, mas faz parte, Deus jamais colocará mais sobre nós do que podemos carregar. E também já ouvimos isso na noite passada, se estamos em sintonia no mesmo passo com o Senhor, então o jugo é suave e o fardo é leve. Sim, irmão Branham disse literalmente, então o jugo é leve como uma pena, mas às vezes sentimos um pouco de pressão aqui e ali. Isso então depende de nós. Então, não estamos em sintonia totalmente com o Senhor. Se estivermos em harmonia no passo certo, então tudo funcionará maravilhosamente bem. Que Deus conceda isso a mim, Deus conceda isso a você, Deus conceda isso a todos nós. E Ele nos conceda hoje esse direito de usar esse acesso livre, de simplesmente que possamos erguer nossa voz, porque nosso coração nos impele a falar com Deus. E então, também nós sentiremos a sua bênção descer sobre nós. Repetidas vezes, nós dissemos na pregação e por meio da palavra, Deus fala conosco. Em seguida, falamos com Deus pela oração e o Senhor nos deixa a sua bênção vir. Hoje, intencionalmente, não quisemos estender demais, pois alguns de vocês talvez tenham que enfrentar condições de inverno. E eu, quando pensei sobre isso, lembrei-me também da palavra que Deus, Senhor, falou: diante de mim haverá semeadura e colheita, geada e calor, verão e inverno. Cada palavra de Deus é e permanece verdadeira. Portanto, não reclamem se vocês estiverem em condições de inverno, apenas digam: fiel Senhor, a tua palavra se cumpriu diante de nossos olhos através disso, nós te agradecemos por isso. Sim, o que devemos fazer foi assim que ele disse em sua palavra. E assim que permanece, enquanto o tempo existir dessa forma. Que Deus possa nos abençoar a todos ricamente. Amém. Vamos ainda rapidamente para frente para fazer uma oração conjunta diante da face de Deus. Também o irmão Brand disse isso: o altar não é mais adornado com lágrimas, mas com lírios. Vamos vir para dar a gratidão devida ao nosso Deus. Vamos adorar. Sua palavra chegou até nós e por isso somos muito, muito gratos. Que corinho eu disse antes? Eu estava livre da culpa. Creio nisso de coração e cante junto. Eu fui limpo da culpa. Entrei na alegria. E eternamente eu o louvo, o Redentor. Eu tenho paz e descanso, pois o sangue cobriu o que estava tão pesado sobre mim. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, de coração eu creio no Salvador. Sim. Eu creio. Sim, eu creio no glorioso Filho de Deus.